Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão, pois você pode apostar nos esportes eletrônicos e até mesmo nos cassinos e jogos da 1xGames. Faça seu cadastro usando o código e o link exclusivo do canal Zona Rubro Negra e garanta R$ 650 em seu primeiro depósito, além de concorrer a diversos prêmios como PlayStation 4, Xbox One ou até mesmo aquele dinheirinho extra. 1xBet, parceira oficial do Zona Rubro Negra.
Boa noite pessoal, tá começando mais um Live Zona aqui no Zona Rubro Negra. Eu, Alan e Pet, hoje vamos falar aí sobre os assuntos que movimentaram o dia aí do Flamengo. Primeiro a gente vai passar aqui no chat aqui, dar um boa noite aqui pro Kaique, ó. O Kaique Carvalho tá aqui, o Varmir Lenz, o Futebol TV tá aqui, o Davi Conceição, o Leandro Gerasco, o Eco Silva, Visão de Leigo, Júlio Rosetti, a Bianca Alves está aqui também, o Jaime Tavares Prado, Marcos Henrique Coutinho, o Tex Marques, o Lucas Godoy, o Leandro Gerasso. Vamos falar um pouquinho aí de Flamengo, né? Tem bastante coisa para a gente poder falar hoje, né? O Flamengo tem um processo milionário rolando aí com em questão ao Flamengo, né? A gente vai comentar um pouco sobre isso, tem a ver com o Maracanã, né? Saiu mais uma... Ih, tem alguém dando um retorno aí, não sei quem é. Teve mais uma especulação envolvendo o Gerson e a gente vai tratar disso também. E a grande notícia do dia, né, é a notícia do patrocínio, né? A Amazon estaria engatilhada aí com mais alguns outros patrocinadores, né? E aí a gente vai poder falar sobre isso. Queria dar boa noite aí para todo mundo. Boa noite, Pet, como é que você tá, cara?
Fala galera, boa noite, fala Marcão, fala Alan, chega comentando, participando aqui com a gente dessa live. A gente tem algumas coisas pra gente comentar aí, algumas coisas. Acho que hoje em dia tá mais agitado, talvez, o dia mais agitado depois do coronavírus, no meu ponto de vista. Um monte de coisa de patrocínio, de jogador, de não sei o quê. Depois de muitas quintas-feiras falando sobre renovação de Jorge Jesus e sobre volta de treino de futebol, a gente vai falar um pouquinho aqui de uma coisa diferente, então... Tô feliz, cara. Vai ser interessante essa live aqui.
Notícias boas, né, Alan? Como é que você tá?
Boa noite, Marcão. Boa noite, Pet. Boa noite a toda a rapaziada que já tá chegando em peso aí no chat aí. Tamo junto e misturado, rapaziada. Hoje bombou de assuntos. Marcão estava até, antes de iniciar a live, né? Meio confuso. E aí, vamos falar de quê? Como e quais serão os temas da live hoje? Hoje tem aí uma chuva de assuntos, então... Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui agora, compartilhe o link, convida um amiguinho, amiguinha. Está começando mais uma live aqui no meu, no seu, no nosso canal Zona Rubro Negro. E hoje temos muitos assuntos a abordar, Marcão Beton. Por onde queres começar essa noite de quinta-feira, Marcão Beton?
Vamos lá, a gente vai falar, certamente a gente vai cair falando aí de assunto que nem está como tema da live, mas a gente vai comentar. Vamos começar sobre o processo, né? Esse processo milionário aí que o Flamengo está pleiteando na questão, na justiça, e isso tem a ver com a SEDAI. Né, o Flamengo entrou no dia 12 de junho com uma ação, né, um processo na justiça contra a SEDAI, que é a Companhia do Estado, né, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, né, a que faz ali a cobrança da água, né, e aí o Flamengo cobra a revisão das tarifas ali do Maracanã, né, do complexo do Maracanã, as tarifas de água do complexo do Maracanã, né, o Flamengo vem administrando desde abril, e aí pedindo a revisão dessas tarifas, né. A juíza tinha dado um parecer, um liminar, né, a favor do clube, obrigando a empresa lá, a SEDAI, a fazer a correção da cobrança até o julgamento do mérito, né, e aí a SEDAI entrou com um recurso para falar assim, ó, então até o julgamento eu mantenho a cobrança do jeito que está, e quando chegar lá a gente vê, e hoje saiu o resultado desse recurso, e a liminar continua pró-Flamengo, né, então a SEDAI vai ser obrigada, sim, a rever aí a tarifação de água ali no complexo do Maracanã, E o Flamengo ganhou essa. Tem uma audiência de conciliação no dia 4 de setembro. E até lá o Flamengo, a SEDAI gostaria que o Flamengo continuasse pagando da mesma forma. Né? E aí o Flamengo falou, não, então você corrige e eu pago até a gente chegar lá na conciliação e ver o que acontece. Dia 4 de setembro tem essa conciliação. Então o Flamengo, o Flamengo se mostra tão organizado que até nessa questão da cobrança de água do Maracanã, o Flamengo conseguiu pegar um furo. Certamente esse furo não vem de agora, né, Alan? Acho que isso aí já tem mais tempo, a SEDAI cobrando errado. Há mais tempo, e deve ter cobrado errado a Odebrecht, e aí por aí vai, né?
Vamos lá, Marcão. A SEDAI cobra errado a todo mundo, ou a quase todo mundo. Tem vários lugares, né, que, infelizmente, eles não fazem a medição correta. Eles fazem um cálculo, uma estimativa, em cima daquela estimativa ali, ainda mais se você for empresa. Por que eu estou te falando isso? Porque minha mãe, a clínica da minha mãe, tem sérios problemas com relação à SEDAI. A clínica da minha mãe, Marcão, ficou fechada aí, em virtude da pandemia, 2 meses. E adivinhe, a conta de água veio absolutamente igual. Então, é um problema. Parabéns ao Clube de Regata do Flamengo. Eu acho muito pouco provável que o Flamengo não ganhe a causa na justiça, porque eles fazem, sim, de forma arbitrária, de forma equivocada, as cobranças, Marquinhos. Não é a primeira, não é a segunda pessoa que eu escuto falar isso, não é a terceira. Então, isso aí é uma causa ganha. Seria importante também o Flamengo analisar essa questão lá, no, lá na Gávea, né? Dentro do clube. Por quê? Na época, lá antes até mesmo do Bandeira, lembra quem era o jogador mais caro? Ou qual era
a piscina, né? A piscina era mais cara do que o Wagner Love, lembra?
A piscina era mais cara porque tinha um vazamento e tudo mais. Eu não sei como ficou essa questão da água depois que eles consertaram a piscina, né? E quanto hoje é pago, isso aí tá aí um negócio legal. Eu sou sócio do Clube de Regata do Flamengo, eu posso ter acesso a esses números, né? Tá aí uma coisa que eu vou procurar saber, Marquito. Qual é o custo da conta de água lá da Gávea? É importante acompanhar isso, Marquito. E aí, para quem me vê aqui criticando muito, ponto para a diretoria, temos que aplaudir a gestão, né? Tem pessoas agora que estão fazendo a gestão exclusiva ali do Maracanã, e aí é um ponto positivo. Certamente o Flamengo vai conseguir aí ganhar essa ação. Além de baixar a conta, Marquito, o Flamengo certamente vai pedir algo retroativo. E esse retroativo aí, bebê, eu vou te dar o papo. Vai ser uma grana pesada, na minha opinião.
É. Até porque é o complexo inteiro, né? Não é só o estádio, é o complexo do Maracanã inteiro. Então tem o Maracanãzinho, tem o Júlio de la Mar, tem bastante coisa ali para ser revista, né, Pet? E assim, medição por estimativa é meio complicado, né, cara? Convenhamos que medir por estimativa é complicado. E assim, né, o mérito do Flamengo de estar organizado, de ter percebido esse negócio.
É, cara, pois é, exatamente. É assim, eu não sofro mais com a SEDAI, porque eu não moro mais no Rio, a SEDAI não distribui água em Niterói. Então, e eu sou de Niterói. Eu morei muitos anos na ilha, enquanto eu morava na ilha, e tinha esses problemas também, hoje em dia não mais. Mas enfim, cara, são problemas antigos.
E lá tu ainda recebia água contaminada, né, bebê? Conta aí pra galera. Vinha com os fragmentozinhos, né? Lá na ilha tinha com os fragmentozinhos de cocô, pá, bagulho doido, né?
Gostaria de convidar a todos os insulanos que estão aqui na live assistindo que xinguem Alan Garcia sem pena, pode xingar. Ele fala mal do um dos melhores bairros do Rio de Janeiro para se morar.
Nossa!
Enfim, deixando o bairrismo de lado, voltando ao assunto. Cara, assim, eu concordo com bastante coisa que o Alan falou, e ainda acrescento o seguinte, ele deu os exemplos aí da mãe dele, que já teve problemas, e de vários outros problemas que a SEDAI tem com diversos locais. O Maracanã é um complexo gigante, como o Marcão bem lembrou, não é só do estádio, é do complexo inteiro, inclui Maracanãzinho, inclui tudo mais. Se não me engano, tem até piscina ali do lado, no do Della Mar, tem um monte de
coisa. Tem um Della Mar inteiro, cara. É um complexo aquático gigante, o Júlio Della Mar.
grande. Pois é, caramba. Então, a gente está falando aqui, cara, de alguns milhares de reais. Milhares de reais mensais. Então, qualquer percentual, vamos supor que o CDI estivesse errando 5% para mais. 5% para mais de 1 milhão vai dar o quê? 50 mil. 50 mil reais por mês. Não é o troco do pão. Pelo menos não do meu pão. Meu pão está muito longe do troco ser esse valor. Não sei o de vocês, mas é muito longe do troco do meu pão. Então, assim, cara, qualquer erro para baixo ou para cima vai fazer uma baita de uma diferença quando você trabalha em percentual.
Eu acho complicado o erro ser de 5%. Para ser perceptível assim, entendeu?
Não, isso aí deve eu chutei um valor baixo.
É, então.
Não, eu concordo, deve ser mais.
Você
explica
isso aí por uns 30%, que aí é onde você começa a notar alguma coisa, alguma diferença. Fala, pô, tem alguma coisa errada. Por exemplo, a mãe do Alan tá fechada lá, pô, e vê a mesma conta. Tu fala, não pode. Tem alguma coisa errada com isso, né? Então, assim, eu acho que o montante é muito superior. Eu acho que a dívida é milionária mesmo, né? Como a gente colocou no título. Acho que o Flamengo tem a possibilidade de ganhar alguns milhões nessa aí, né? Cobrança errada. E aí precisa ver como é que a CEDAI paga, né? Eu não sei, né? Governo. Aí te joga um precatório na tua mão.
Já dá para provisionar e abater do salário do Mister, que tem sido tão criticado aí pela grande mídia.
Cara, é que os valores são muito altos. Eu não sei como é que funciona quando os valores são muito altos. Mas se for igual é para qualquer derrapado, com certeza vai vir um desconto para as próximas contas. Porque é assim que funciona a nossa vida. Se você paga mais qualquer conta de telefone, de luz, de água, qualquer coisa, eles nunca te devolvem o dinheiro. O que eles fazem é abater percentuais das suas contas futuras e você deixa de pagar. Normalmente, com nós, réis mortais, funciona dessa forma. Como os valores, como a gente está falando aqui, são muito maiores, são milhares de reais, talvez até chegue na casa dos milhões, aí eu já não sei se funcionaria nesse formato de ficar batendo de conta se realmente eles teriam que pagar. Inclusive, na notícia fala aqui de multa, se eles cortarem água, 50 mil reais de multa por dia se cortar água, se não cumprirem essa correção na conta também tem uma multa de 500 mil reais. Assim, cara, eu acho que eles estão numa enrascada. Acho que o Flamengo está fazendo certo. E assim, só para finalizar a minha análise, eu concordo muito com o que o Alan falou. Muito com o que o Alan falou em relação à organização do Flamengo. Para você chegar num ponto de saber e ter noção se a conta de água do Maracanã está batendo ou não, cara, você tem que ter um nível de organização e de acesso às suas informações e de... assim, tem que ter uma organização fantástica para isso. E bato palmas, parabéns mais uma vez o Flamengo dando show nesse tipo de perspectiva.
É, o que eu falo, eu acho que a CEDAI não começou a errar agora com o Flamengo, né? Isso vem errado há muito tempo. Então, por exemplo, a Odebrecht deve ter levado isso aí e entubou, entendeu? Pagou o que tinha que pagar. Se é que pagou também, a gente não sabe.
Bom, pagou. Pagar pagou, porque senão tinham bloqueado, mas assim...
Eu ia falar um ditado, né? Aquele ladrão que rouba, mas
Para eles, todos o custo que envolvia a questão do Maracanã, já sabemos já do que se tratava e tudo mais, então saía na urina na época, né? A verdade é essa. Então, as pessoas nunca deram muita atenção, muito pelo contrário. Os caras esculachavam, né? Sugavam muito mais do que deveria. Tanto que, assim, o pouco que a gente conseguiu meter a mão, a gente já enxugou os custos absurdamente, apesar de eu achar que ainda tem custos ainda a serem enxutos ainda dentro do Maracanã, tá?
Cara, queria mandar um abraço aqui para o Vinícius Cardoso. Ele acabou de se tornar membro aqui do Zona Rubro Negra, cara. Um abraço para ele. E aí eu queria dar um recado para vocês. O que que acontece? Você que tem o YouTube Premium, né? O YouTube Premium, você paga para não receber... Você recebe os vídeos sem propaganda e tal. O YouTube Premium está com uma promoção que você pode se tornar membro de um canal, né? Sem pagar nada mais por isso, só com o YouTube Premium. Então, assim, se você tem o YouTube Premium e quer ajudar a gente aqui, cara, o momento é agora. Tem essa promoção no YouTube, a gente não sabe até quando fica. Então, só para avisar vocês, então, né, quem quiser aí se tornar membro do Zona Rubro Negro, a gente vai ficar muito agradecido. E você não vai gastar nada, né? Então, você já paga o YouTube Premium, então você já teria aí essa vantagem de ser membro do Zona Rubro Negro sem pagar um real a mais. E aí você entra nos sorteios aqui e tudo, né? Inclusive, mês que vem tem sorteio para os membros, né? Tá tudo certo. Mês que vem tem sorteio para os membros, camisa oficial, camisa Brasiline, produto do Flamengo. Então, se você é YouTube Premium e gosta do trabalho do Zona Rubro Negra, o momento é agora para você não gastar mais dinheiro e aí você seria membro aqui do Zona. Fala aí, Ela.
É questão de apadrinhar, né, Marquito? Então, gratuita, entre aspas, eles copiaram um projeto
da Amazon, né?
Da Amazon Prime, e aí eles estão fazendo isso agora no YouTube. Então, vocês que gostam do trabalho da galera do Zona aqui, querem apadrinhar o canal Zona Rubro Negro ou qualquer outro canal, rapaziada, né? Basta que vocês acabem selecionando ali o canal e aí mensalmente o YouTube acaba te dando a opção se você vai permanecer ou se você quer mudar isso aí. Então, né? Fica a dica aí para vocês, sem custo adicional nenhum para nenhum de vocês.
Mandar um abraço pro Glendson Pagung, que é aqui de Brasília, cara. E o Vinícius Cardoso perguntou aqui: Marcão, como faz para entrar no grupo de membros do WhatsApp? Ainda tem essa, né? Você participa de um grupo de WhatsApp com a gente, é o grupo de membros. Cara, eu vou pedir para você mandar uma mensagem pro Cleito, ou no Twitter, ou no Instagram lá do Zona. Você manda uma mensagem pro Cleito, ele te manda o convite do grupo do WhatsApp, tá? E aí, queria mandar um abraço também pro Rodrigo Pereira, que também é membro aqui do Zona Rubro Negra aqui do... Um abraço para você, cara. Obrigado pela ajuda aí. Então, você que é YouTube Premium aí, quiser ajudar, a hora é agora, galera. Deixa eu dar mais uma passada aqui no chat aqui, se tem mais alguma coisa desse assunto aí da conta de água aí. O Flamengo tá ganhando dinheiro até com conta de água, filho. Não tem muita coisa não,
parece que vai ser o mês de julho promissor, né, Marquito?
É, vamos deixar pro final, Vamos falar do Gerson antes, né? Do Gerson e do mercado, da bola como um todo, né? Saiu hoje uma notícia de que o Tottenham Hotspur... Ah, moleque! O Tottenham vai entrar, vai dar um lance aí no Gerson, né? Vai fazer uma proposta pelo Gerson, que seria aí em torno de 104 milhões de reais, né? E aí todo mundo volta a ter aquela questão: ah, meu Deus do céu, e agora? O Gerson vai sair e tal? Não sei a opinião dos meus amigos aqui, mas eu trataria isso com muita calma, né? Eu acho que por 104 milhões do Flamengo não vende o jogador. Então, se essa notícia for verídica e essa proposta chegar por 104 milhões, eu acho que ele não sai, dependendo do Flamengo, ele não sai. A multa é bem maior do que isso, né? Aqui o Lucas Oliveira falou que é 107. É por volta aí de 105, 107. Depende do euro do dia, né? E aí o Flamengo vai ter que ver isso aí. 107, 110 milhões, eu acho pouco. O Flamengo não vai vender um titular por 107 milhões. Até porque a multa dele é maior. E tem outra coisa. A gente não pode esquecer que a gente está numa pandemia e o Tottenham, o time que vai fazer a proposta, acabou de pegar um empréstimo de apenas a bagatela de 1 bilhão de reais. Seriam 200 milhões de libras, né? Pegou um empréstimo para amenizar os impactos aí da pandemia. E aí o próprio clube, né? Eles pegaram lá com o Bank of England, né? O banco do governo, né? Pegaram o dinheiro com o governo. Ah, o dono do Tottenham, né? O Daniel Levy, falou aqui, ó: em todos os meus 20 anos no clube, houve muitos obstáculos ao longo do caminho, mas nenhum dessa magnitude. A pandemia se mostrou mais séria do que todos esses obstáculos. Eu acho que é meio incoerente o cara estar pegando dinheiro emprestado com o governo inglês para pagar um jogador aqui no Brasil. O que vocês acham?
Discordo, Marcão. Discordo de você. Da mesma forma que o Flamengo, por uma taxa muito abaixo do habitual, né, negociado no mercado, conseguiu fazer um empréstimo de 40 milhões... Ah, mas a lança 40 milhões. Só que são realidades completamente diferentes, né? Já começa por aí. E a gente defendeu esse empréstimo porque é para capital de giro, é para poder trazer uma tranquilidade a mais. Nada impede, eu não tenho conhecimento a fundo da causa, Marquito, mas nesse ponto eu vou me colocar completamente contrário a você. Pode ser que o Tottenham fez a mesmíssima coisa que o Flamengo fez. Só que lá as proporções são muito maiores.
Eu também acho.
Eu entendo que pode ser. São maiores,
né? Mas Você acha que o Flamengo vai contratar alguém agora?
Então, mas olha só, vamos lá. São coisas diferentes. E aí, pagar 104 milhões pelo Gerson hoje, né? Hoje é dinheiro de pinga. Desculpa, mas assim, pelo atleta que é, é um atleta que já começa a ser, né, visto para a maldita seleção brasileira. Pode ser que chegue a seleção brasileira, se valorizou absurdamente com a conquista do brasileiro e com a conquista da Libertadores, ganhou visibilidade, fez uma temporada excelente, tem tudo a evoluir ao longo de 2020 e quem sabe chegar aí nessa maldita seleção e se valorizar ainda mais. 104 milhões, Marquito, pelo jogador que é, desculpa, para mim o Flamengo não aceita a proposta, o jogador não vai sair, o pai dele também, o seu Marcão, cansa de falar que o jogador está muito feliz no Rio, né? Sabemos que uma proposta, né, financeiramente muito vantajosa pode, né, mexer com a cabeça de qualquer um, um retorno para a Europa. A pergunta que fica é, seria o momento dele retornar para a Europa, uma vez que ele encontrou a felicidade dele aqui, uma vez que ele pode consolidar e ter mais títulos no clube dele de coração, né? Tá mais perto da família e dos amigos. Eu entendo que ainda é muito precoce uma provável saída do Gerson. Já para o próximo ano, a conversa pode ser completamente diferente. Vai depender muito de como ele vai desempenhar aí durante essa temporada, Marquito. Mas, para mim, insisto a você, não sai por esse valor. Não acredito que ele venha ter interesse de retornar à Europa, né? Eu acredito que isso pode vir a acontecer mais para frente, quando ele conquistar mais títulos pelo Mengão. E aí, quem sabe, chegar na tal da seleção brasileira ali e ali se valorizar muito mais.
Bom, eu acho meio incoerente o cara pegar um empréstimo e sair comprando jogador. Eu acho meio estranho. Mas, pode ser.
Atlético pode ser. Mineiro tá fazendo isso.
Não, filho, mas aí a gente tá falando de time que... Não, isso aí não existe lá. Enquanto você sair lá, o nego vai rebaixado 2, 3 divisões, cara.
Olha só. Mas assim, Marquinhos, eu não tô entendendo também se teu... Essa sua forma assustada de ficar. Porque, se você analisar, isso é normal. A gente tomou na... Tinha um provável shopping que seria construído na Gávea. Você lembra do tal do shopping que ia construir?
Sim, sim.
E com o dinheiro do shopping que a gente adiantou, a gente comprou o Edmundo? Ó.
Sim, sim. Então, ó, pode ser que aconteça.
Flamengo segurou uma naba desse tamanho para pagar Edmundo, não teve shopping, a gente, ó, segurou uma naba gigante pagando isso aí por muitos e muitos anos, tá? Isso é algo muito normal no meio desses caras aí, tá?
É, mas não... Lá na Inglaterra, eu acharia mais estranho se acontecesse. Gustavo Flanático falou aqui, Alan, se fosse pelo dobro desse valor, pelo dobro desse valor é a multa, cara, e aí a gente não tem muito o que fazer.
Aí, bebê, aí a gente tá falando de dinheiro, biro, né? Eu até dou o pet de brinde, o pet de fita, entrego ele em Niterói, na Ilha do Governador, aonde você quiser, mergulhado no cocô, aonde ele quiser, eu entrego ele.
Aí não tem como, cara. Se for pela multa, não tem como. Pet, o que você acha, cara? 104, 105 milhões aí. E essa situação do Tottenham que não é tão confortável,
né? Cara, então tem várias coisas pra gente debater em relação a essa notícia. A primeira delas é o seguinte: o Tottenham, para quem não sabe, construiu um estádio novo há pouquíssimo tempo. O estádio é lindo. Bom, não conheço fisicamente, mas pelo que eu vejo na televisão, ele parece ser muito bonito e tal. E foi um estádio bilionário. O estádio custou uma nota. Uma nota.
No momento nenhum... Não estava no teu roteiro de visita à Europa, não, que tu afundou os times de lá, né?
Foi antes. Foi antes de ficar
por lá. Foi antes, né? Porque,
ele não zicou, não.
Quem não conhece a história do Bruno Pet, ele fez um belíssimo roteiro na Espanha. Todos os clubes que ele foi assistindo, perderam. Então... Bruno Pet, o Pet Gil aqui.
Tu não viu uma vitória em casa lá, Pet? Como é que foi? Tu não viu nenhuma? Tu não viu nenhuma vitória em casa?
Lógico que vi, cara. Lógico que vi. Foram poucas, mas eu
Ele foi ver Torino e Juventus. A Juventus perdeu pro Torino. Tipo assim, era uma
relação muito. Eu fui no jogo da Champions, Juventus e Ajax, que a Juventus perdeu em casa, foi eliminada das quartas da Champions.
Aí,
Mas, cara, teve uma
vitória. É o Mick Jagger brasileiro. É o Mick Jagger
brasileiro. Eu não lembro. Depois eu lembro. Mas, enfim. Então, assim, cara, o estádio, o Tottenham construiu esse estádio há pouquíssimo tempo. Em momento nenhum, passou pela cabeça de nenhum dirigente do Tottenham que teria uma pandemia em que o estádio não poderia receber torcedores durante sei lá quanto tempo. Então, inclusive na própria notícia aqui do Globo Esporte, fala que eles estão prevendo um déficit de 200 milhões de libras. 200 milhões de libras dá aproximadamente 1,3 bi. Isso só com a falta de torcedores no estádio, com eles jogando de portão fechado. Só deles jogarem de portão fechado, os caras vão ter um prejuízo de 1,3 bi de reais. Cara, isso é muita grana. É muita grana, é muita grana. Ah, se você for parar para ver, inclusive, o próprio empréstimo é menos ainda do que essa previsão de déficit. Ah, então, assim, o Tottenham não vai ser o único afetado, talvez seja um pouco mais na Inglaterra, por causa dessa questão do estádio, ser recente, parar e tudo mais, mas todo mundo vai ser afetado. Esse é o primeiro ponto. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tocar. O segundo ponto é, a gente não pode considerar 18 milhões de libras, pouco dinheiro, porque a gente não sabe ainda o que vai ser do mercado da bola pós-coronavírus. A gente não sabe. A gente sabe que muitos clubes estão perdendo o valor de mercado, muita gente está perdendo dinheiro, o futebol perdeu dinheiro como um todo, de todas as formas, jogadores diminuíram de valor, valor que eu digo não no contrato, porque o contrato está assinado, mas valor de mercado. Todo mundo, todos os clubes, jogadores, ligas, todo mundo perdeu o valor de mercado. Então, a gente não sabe, 18 milhões de euros antes da pandemia era um valor, 18 milhões de euros depois da pandemia é um outro valor. Só para vocês terem uma ideia, o Icardi, ele é o atacante que tá da Inter de Milão, que estava emprestado para o PSG, ele foi comprado. O Icardi é goste dele ou não, ele é um dos principais centroavantes do mundo. Ele foi comprado pelo PSG, ele estava por empréstimo e foi comprado agora recentemente. Ele foi comprado por 50 milhões de euros. Eu chuto que, antes da pandemia, ele não seria vendido por 50 milhões de euros, mas nem a pau. Nem a pau. Não iria, porque ele é um cara novo, que tem muito futebol para jogar ainda, e é um excelente centroavante. Então, assim, os valores de mercado, de venda, de compra do futebol, eles vão cair. Isso é um fato, eles vão cair. Eu até peguei aqui as últimas transferências que tem rolado aí, para trás, até muitas delas pré-pandemia, principalmente de central de defensores, de meio-campistas. A gente pega aqui, por exemplo, o Henry Chan, que saiu da Juventus e foi pro Dortmund. 25 milhões de euros. Saiu da Juventus e foi pro Borussia Dortmund.
Vê aí, pesquisa aí quanto custou o Yaya aí pro Botafogo.
Não tem aqui.
Não veio.
Uma outra negociação que tem aqui, a do Ziyech, que saiu do Ajax e foi para o Chelsea, 40 milhões de euros, Ajax para o Chelsea, está falando aqui de clubes grandes, dentro da própria Europa. O próprio Tottenham contratou o Lo Celso, do Real do Betis, por 32 milhões de euros, também saindo da Espanha para ir para a Inglaterra. Então assim, cara, eu acho que os valores trabalhados eles vão ser menores daqui para frente. Não dá para a gente achar que o Real Madrid vai chegar aqui amanhã para comprar um Renier por 45 milhões de euros. Não vai acontecer isso amanhã. Não vai. Não vai. O Vinícius Júnior também não vai. Isso não vai acontecer tão cedo, não nesses valores, no meu pensamento. Tendo isso dito, o Tottenham está perdendo um volante que estava de empréstimo do Benfica, que é o Jadson Fernandes. Ele está voltando para o Benfica do empréstimo. Acaba agora em junho o empréstimo dele. Nem sei como é que vai funcionar, se a questão do campeonato não ter acabado, que não vai acabar até junho, se vai prorrogar, enfim. Sei que eles vão perder o tal do Jadson Fernandes, que está voltando para o Benfica. Então, assim, teoricamente, abre uma vaga para um meio-campista no Tottenham. O Mourinho gosta de trabalhar com brasileiros, inclusive, o Mourinho é técnico do Tottenham, ele gosta de trabalhar com brasileiro, foi campeão no Porto com muito brasileiro, na Internacional de Milão também tinha brasileiro jogando lá, o Júlio César, o próprio Michael. Sempre gostou de trabalhar com brasileiro, já declarou isso. Então, não duvido que seja a vontade do Tottenham e do Mourinho a contratação do Gerson. Ficando claro aqui agora que tudo que eu falei é baseado no ponto de vista do Tottenham. Agora trazendo um ponto de vista do Flamengo. Para mim, não, nem começa a brincadeira, nem começa a conversar. Tá? Por mais que 18 milhões de euros hoje seja muito mais do que 18 milhões de euros antes da pandemia, eu não venderia o Gerson hoje sob nenhuma hipótese. Ah, mas tem o Thiago Maia. Beleza, mas a gente contratou o Thiago Maia justamente para ter um elenco maior e mais para poder revezar mais os jogadores. A gente viu como é que o Gerson terminou a temporada passada.
E o Thiago Maia foi de campo.
Hã?
E o Thiago Maia está só por empréstimo ainda, né?
Exato, exato. Então, assim, a gente precisa do elenco, principalmente agora que futebol, quando voltar, vai voltar tendo jogo a cada 2-3 dias. A gente vai precisar rodar, vai precisar de elenco, e não faz o menor sentido você perder o Gerson hoje. Inclusive, dizem por aí que um dos pedidos de Jesus para renovar, aceitar essa renovação de contrato, foi de ter a manutenção de todos os principais jogadores do elenco. Sim. E o Flamengo se comprometeu com isso. É claro que a vida nem sempre vai ser possível, mas nesse caso de agora, eu acho que é. Eu acho que é muito principalmente por quê? Porque é do interesse do jogador ficar no Flamengo. O Gerson queria sair da Europa já há algum tempo. Inclusive, o pai dele falou que tentou vir para o Flamengo antes mesmo dessa vinda agora, com outra diretoria e tudo mais, e acabaram não querendo. Se não me engano, o Abel não queria, né? Algo tipo, lá no começo do ano. Teve uma história dessa daí.
Meu Deus do céu.
É, então.
Esse entende demais.
É, exato. Não queria o Arrascaeta, não queria o Gerson, não queria o Gabigol. Ele queria o Fred e o Dedé.
Caraca. É isso que ele queria. Ele queria a Emília, a boneca de pano, toda costurada, que eu sempre critiquei aqui, toda remendada, né? Jogador de departamento médico. Seria mais um para poder se formar na faculdade do Dr. Tanuri lá em medicina. E graças a Deus que não veio.
Então. Então, assim, cara, eu acho que o Flamengo tá tranquilo, tá? Nesse ponto de vista. É bom falar que. Porque isso tudo é especulação, tá? Não tem nenhuma, que eu saiba, não tem nada oficial. É tudo especulativo. Então, assim, o Flamengo estando garantido pelo contrato, já que o valor está muito abaixo do valor da multa. O jogador querendo ficar, que é a vontade dele ficar no Flamengo e ser convocado para a seleção e tudo mais. E a proposta, do meu ponto de vista, mesmo no pós-pandemia, não sendo tão vantajosa assim, eu acho que dificilmente, por esses valores que estão sendo falados, o Gerson sai do Flamengo. Acho difícil, muito difícil.
Só mandar um abraço para o Glauco Oliveira, que também se tornou membro aqui com a gente, cara. Obrigado aí pela força. Antes da gente continuar e da gente falar aí da Amazon, né, e tal, que é a notícia que todo mundo está ansioso para saber, falar um pouquinho da 1xBet, cara. A gente está fazendo um sorteio, né, com relação a 1xBet, que acontece? Quem é membros do Zona Rubro Negra, se você fizer um depósito de R$15 lá na 1xBet, utilizando esse cupom que está aí, ó, ZRN1XLBT, você vai concorrer, você faz o depósito lá, manda o comprovante para a gente no e-mail, no zonarubronegra@gmail.com, e você vai concorrer a essa camisa que está aí, a camisa número 2 oficial do Flamengo. Para os inscritos, e aí que não são membros, né? Aí as condições são diferentes. Você faz lá o depósito de R$10 utilizando o cupom ZRN1XFLA, né? E aí o depósito é menor também. É um depósito de R$10. Manda o comprovante para o zonarubronegra@gmail.com. E aí você vai concorrer a duas camisas, essas duas camisas aí, de bicampeão da América. Né, você vai ganhar um sorteado, vai ganhar as duas camisas, e aí vai poder presentear alguém que queira, o irmão, a mãe, o pai, a namorada, e aí a gente manda para vocês, frete pago, tudo pago. Participem do sorteio, tá mole de ganhar, tem pouca gente por enquanto, então tá facinho de ganhar. Camisa do Flamengo aí saindo a R$15 para vocês, galera. É uma oportunidade aí para vocês poderem ganhar uma camisa nova do Flamengo. Nem eu tenho a camisa ainda. É uma vergonha, mas eu ainda não tenho. Vamos falar, então, da Amazon aí, e dos outros patrocinadores também. Saiu agora à noite já, umas 6h30, 7h, né? Que o Flamengo já engatilhou aí o anúncio de patrocínio Master até o fim de 2021 com a Amazon, né? E aí o Flamengo está só aguardando mesmo a saída da BS2, né, que vai acabar agora esse mês, para já ter aí a boa notícia, né, da Amazon entrando no Flamengo. Eles estão querendo aí uma reunião já presencial no dia 15 de junho, né? Até lá o pessoal já está imaginando que essa questão da pandemia já vai estar melhor e tal, e eles possam ter uma reunião presencial para sacramentar tudo. E o Flamengo pode ter já a Amazon no dia 1 de julho estampado na camisa, que seria maravilhoso para o Flamengo. Lembrar que aí o contrato seria de 1 ano e meio, né, 18 meses, 40 milhões por esses 18 meses dá algo em torno de, seria mais ou menos 26 milhões por ano, né? Se você for fazer por ano, 1 ano e meio vai dar aí 40 milhões. Seria aí um primeiro contrato. Muita gente estranhou a vigência do contrato, a duração do contrato. O Flamengo nos últimos anos... acho que o Flamengo nos últimos anos teve contratos sempre de 1 ano, desde a época da Caixa Econômica. Né? O contrato era renovado todo ano. Então, assim, isso não é uma novidade para o Flamengo, pelo menos nesses últimos tempos. Né? Não, com a Batavo foi assim também, lá em 2009. Eu acho que desde... não sei como é que era no, na época da Petrobras, se eles tinham contratos maiores, com duração maior do que 1 ano, 2 anos. A contratação, o contrato vai ter a duração de 1 ano e 6 meses, que coincide exatamente com o mandato do Landim. E aí eles já têm algumas cláusulas, alguns gatilhos, para poder fazer a renovação desse contrato. Caso o Landim, ou então, né, o parceiro do Landim aí, não sei se a gente não sabe se o Landim vem como candidato novamente para a reeleição, ou alguém da chapa dele, né, se forem aí os vencedores da eleição, para continuar aí o patrocínio com a Amazon, e aí é tudo aquilo que a gente já falou aqui nela. É um patrocínio que vai ser mais do que só estampar a marca na camisa do Flamengo e dar um dinheiro lá. A gente pode ter outros negócios e outros atrativos com relação à marca, né?
A Ana Caroline falou aqui no chat, Marquinhos, então eu concordo muito com ela, que esse contrato com a Amazon já está praticamente fechado, né? Sei lá, ainda não está, Ana Caroline, porque ele ainda não foi para votação no Conselho Deliberativo. Precisa disso. Mas já deve estar muito bem costurado. Eles já vinham conversando antes da questão do BS2. Eu já havia dito para vocês aqui, a Amazon sim é uma realidade. Faltava, sim, a oficialização. A diretoria tentou esconder, abafar isso o quanto pôde. Não foi possível, né? E tentou, né, ajustar e fazendo uma negociação com o BS2. Que é o patrocinador master do clube, e tinha, sim, o direito de permanecer até dezembro. O Flamengo tentou realocar o BS2 e teve a contribuição. Na vida, tem coisas que acontecem de forma positiva e negativa. A questão da pandemia, com relação a esse assunto, né, da questão do patrocinador master, na minha leitura, na minha opinião, foi positiva. Porque o BS2 estava muito resistente a cumprir o contrato, a ir até dezembro com o clube. E, dado a situação real, o BS2 entendeu que seria uma economia significativa para ele, dado o que ele vai acabar passando daqui para frente. Então, ele aceitou sair, né, retirar o contrato, e aí alguns já escreveram que vai ter o valor da multa. Eu confesso a vocês que a multa de 2 milhões eu vou querer ver no próximo balanço, que foi divulgada, ver se foi verdadeiramente paga essa multa, né? Eu vou querer entender isso. Mas a Amazon vai abrir um campo de oportunidades. Né? A gente já falou aqui, tem a questão da Amazon Prime, tem a questão deles profissionalizar os vídeos dos bastidores do Flamengo, vestiário, conquista, todo esse material, esse conteúdo vai poder ser profissionalizado. Coisa que não é, desculpa, mas o conteúdo que a Flá TV coloca, alguns são legais e tudo, mas não está no nível que todos nós gostaríamos que fosse. Eu citei na live de quinta-feira, de quarta, né? Hoje é quinta, eu citei a questão do vídeo da Libertadores, da Conmebol. Quem é que não se emociona com o vídeo feito pela Conmebol? É completamente diferente do material que o Flamengo utiliza, da forma que o Flamengo constrói. Então, o Flamengo ainda está muito amador. Isso é uma das milhares de oportunidades que vai acontecer. Tem a questão do stream, que eles estão querendo, de repente, transmitir jogos do Flamengo. Será que o lobby que o Landim foi fazer lá, na maldita presidência lá, serviu para tentarem, né, colocar em votação a questão lá da liberação? Né? Porque isso é muito amarrado hoje no Brasil. Então, a gente não sabe o que está rolando nos bastidores, mas a Amazon entra forte no mercado de futebol, não apenas no Brasil, lá fora, e colocando a sua marca no maior clube, onde vai ter a maior visibilidade, eu entendo que possa vir estar iniciando e você vai ser pessoa que vai presenciar esse início de uma parceria duradoura, Marquinhos. Por quanto tempo a Lubrax manteve a marca dela no, no clube?
Cara, foi de 84 até 90... Não, mais, até 2000...
Eu não tenho ideia, mas se eu não me engano foram 20 anos.
É, foi de 84 a 2008.
Se eu não me engano, assim, muito
24 anos.
Tempo. Foi 24 muito... Anos. Então, muito tempo que eles acabaram. Pode ser aí o início de um namoro aí, né, né, que vai durar por muitos anos e uma parceria ganha-ganha, entendam. O Flamengo vai fazer muito bem à Amazon, como a Amazon vai fazer muito bem ao Clube de Regata do Flamengo. Agora, a notícia, que já é excelente, fica melhor ainda quando, e eu já disse isso já há muito tempo atrás, estava chovendo patrocinadores no clube. Muita gente preocupada com a saída do Azeite Royal, muita gente preocupada, e eu falei, calma, o Marcão mesmo falou outro dia, né? O governador lá, lá do Banco de Brasília, já tinha também se colocado também como um dos prováveis, né, é, pleitos ali a estampar na camisa do Flamengo, e tem outras empresas que estão entrando forte nisso. Então, pode ser que a gente tenha uma chuva de boas notícias, Marquito, para calar a boca da mídia, para fazer com que eles engulam cada palavra de que o Flamengo está quebrado, o Flamengo está com dificuldade, o Flamengo vai sofrer, e o Flamengo tudo mais. Porque, nesse momento, eu entendo que eles devam estar desesperados dentro de casa, Marcão.
É, o Paulo Vitor Vitorino mandou um superchat para a gente aqui, cara, obrigado. Ele falou aqui, ó, estamos próximos de ser pioneiros da revolução do futebol. Seremos vanguarda, eu também acho. Também acho, principalmente se o projeto de lei passar e aí os direitos de transmissão mudarem. Aí, cara, aí esquece, a gente vai voar
Vai voar forte, vai voar mais do que a bolsa esses últimos dias, bebê.
É. Mandar um abraço pro maior do mundo aqui. Ele falou aqui, ó, hoje nasceu meu segundo filho, Bernardo Gabriel, Gabigol. Tô tomando uma cerveja para comemorar e assistindo a live. Manda um salve aí, cara. Parabéns, irmão. Parabéns aí. E o Everton Rosendo falou aqui que na época da Petrobras a renovação era sempre de 3 em 3 anos. Eu confesso que eu não lembro, cara. Eu não era muito ligado nisso aí. Pet, duas coisas. É, primeiro, fechar um contrato de 40 milhões em plena pandemia é de se aplaudir, né? E outra coisa, além do patrocínio Master, né? A notícia traz aí também mais uma boa notícia, que tem mais empresas aí se aproximando do valor desejado para a manga, né? Que é a propriedade que está vaga ainda na camisa, né? E aí o BRB perdeu um pouco de força né, a favorita agora na disputa é uma empresa de pagamento online, né, que é a favorita. Muita gente aí está cogitando a PicPay. Eu não sei, aí já é suposição do pessoal, mas é uma empresa do ramo, né, de pagamentos online. Parece que estaria aí já à frente até do BRB, que foi a primeira empresa que entrou. Cara, boas notícias, né, cara? Parece que a gente vai ter... A gente perdeu o patrocínio aí, mas parece que vai ganhar mais patrocínio, né?
É, cara, então, ninguém tem dúvida da visibilidade que o Flamengo dá no Brasil hoje, de forma geral. É de longe, assim, de longe o clube de futebol que mais dá visibilidade para os patrocinadores que fazem parceria com o clube. É de longe, mas não tem nem... É um dos poucos clubes que tem alcance nacional. Muitos clubes, São Paulo, Rio, Minas, são clubes muito mais locais ali do próprio estado. O Flamengo é um dos poucos que tem esse alcance do tamanho que tem de forma nacional. Então isso aí eu acho que ninguém tem muito o que discutir. Em relação à Amazon, cara, assim, eu acho muito interessante, só que a gente ainda tem poucas informações do formato dessa parceria. Porque eu concordo com o Alan quando ele diz que pode abrir muitas portas, mas eu tenho algumas reticências. E aí não é reticência em relação à parceria, porque se a parceria acontecer, é excelente. A minha reticência é se realmente, efetivamente, isso vai poder acontecer. Vou dar um exemplo. Ela comentou que a Flá TV, em outras palavras, ele falou que é uma porcaria. Eu concordo totalmente. Acho que aquilo ali, a qualidade daquilo ali, bem ruim. Eu só não sei se até que ponto a Amazon vai conseguir juntar com o Flamengo para fazer alguma coisa para a Flá TV, por exemplo. Não sei se isso sairia. Porque eu não sei até que ponto para a Amazon isso vale a pena, porque a Flá TV é um conteúdo que sai para o YouTube. Eu acho que a parceria seria muito mais inversa. Seria produzir produtos e séries e vídeos e tudo mais de excelente qualidade, mas tudo para sair na Amazon Prime, não na Flá TV.
Mas é na Amazon, Pet. Eu também entendo que é para sair na Amazon, mas, vamos lá, a gente está falando de uma parceria. E por que não a equipe que faz os documentários e tudo mais, né, acabar também fazendo e criando conteúdos? Por quê? Porque se você analisar, os caras vão ter muitos vídeos, muitas imagens. Então os caras podem dividir o material e criar conteúdos separados. Conteúdo mais curto para a Flá TV, que seriam pitacos para você chamar para assistir na Amazon Prime. Seria uma curtinha e você iria, né, profissionalizar, você iria elevar consideravelmente o patamar. Tem como você fazer uma casadinha, uma jogadinha para você, né, fazer com que o torcedor fique, né, desesperado para poder assistir um conteúdo que vai ser colocado na Amazon Prime. Eu cansei de falar que a questão do sócio-torcedor é entender com eles uma forma de que o cara que já é o sócio-torcedor, dependendo do plano, consiga ter acesso à Amazon Prime. Como é que isso pode ser costurado? Tem uma série de possibilidades e oportunidades, Pet.
Sim, não, eu não duvido. Eu não discordo de você. Eu concordo plenamente. Eu só acho que a gente acaba ficando muito aqui no, na imaginação, né? Imaginando como pode ser, o que pode ser feito. É, tomara que tudo isso consiga sair. Acho que, cara, eu não tenho dúvida da diferença de qualidade e capacidade da Amazon Prime para a Flá TV. Pô, pelo amor de Deus. É a mesma coisa se comparar um pedaço de pedra com sei lá, com o planeta Terra. Não tem comparação. É outro patamar, para falar o jargão do momento. É outro patamar, outro patamar. Então, assim, cara... Um ponto importante que você falou, Marcão, quando você falou para mim, é justamente esse. No meio da pandemia, todo mundo perdendo dinheiro, as empresas tentando se virar para não ter que demitir, os clubes quase aí que se quebrando, o Cruzeiro quase indo à falência, o Atlético devendo a Deus o mundo, Botafogo, Fluminense, Vasco, todo mundo devendo tudo, Corinthians devendo estádio, e Flamengo fechando patrocínio e com concorrência ainda, né? Se não para Master, mas para Manga, com concorrência, que é mais importante, até porque você faz valorizar o seu próprio produto. Quanto mais concorrência você tem, mais você consegue se valorizar.
Eu acho que concorrência que o Master não teve por conta do valor que a Amazon foi lá e aportou.
Pode ser também.
Porque pode ser. Acho que teriam mais empresas aí querendo, se fosse manter aí o padrão da BS2, acho que teria mais empresas aí querendo. Né? O Sou Gogoboy aqui em Londres falou que... aqui em Londres não, é só em Londres agora. Era o Sou Motoboy aqui em Londres agora... O Flamengo não é nenhum Steve Jobs, mas está mostrando que tem o toque de Midas. Parabéns, Mengão, fazendo negociações além da compreensão humana. Cara, é isso que a gente está falando. O trabalho nessa área na diretoria do Flamengo é muito bem feito. Né? É muito bem feito e, cara, é digno de aplauso. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tem que aplaudir os caras mesmo.
Cara, mas assim, Marquito, eu peço aplauso aqui, não apenas para a diretoria, é claro, os caras conseguiram, mas assim, convenhamos. Quem proporciona tudo isso é você, é o inscrito aqui do canal Zona Rubro Negra, são todos os milhares de rubro-negros fanáticos, doentes, que potencializa tudo que leva a marca Flamengo. Seja número de camisas vendidas, seja o número de visualizações e de inscrições no canal do YouTube da Flá TV, seja o número de Twitter que é citado o nome do Flamengo, Facebook, qualquer coisa que envolva Flamengo tem uma grandiosidade, né, o Pet e Marcão? Absurda. Você pega a Panini. Tá aí uma das dúvidas que eu tenho. Eu gostaria de saber, pegar a Panini, pegar só Flamengo, o álbum do Flamengo lá, a coleção passada, o quanto rendeu para a Panini a questão do álbum. Se compara com álbum de Brasileirão ou qualquer outro, né, projeto que a Panini tenha.
Eu gostaria... Seria legal se saísse esse estudo, né? Seria legal se saísse.
Seria legal a gente procurar saber esses números. O quanto gerou de retorno Aí, Marquito, eu já vou me antecipar. Tenha certeza que se não fosse algo impactante, eles não teriam voltado agora com um novo álbum, né? Para falar de uma história. Ah, foi o ano mágico do Mengão, beleza.
Mas. É um álbum para falar de um ano, cara.
É o álbum, né? Que fala de um ano, é o que eu tô te falando. E convenhamos, tem muita gente que critica o primeiro álbum. O primeiro álbum tinha muito mais conteúdo para ser explorado ali naquele primeiro álbum. Então, entendam, tudo isso que o Flamengo conquista hoje é graças aos apaixonados, nós torcedores, que acabamos evidencializando tudo que envolve o Flamengo e faz com que todos tenham interesse. Faz a conta, Marcão. Quanto é para você divulgar ou colocar uma propaganda de 30 segundos naquela maldita emissora lá redonda? Isso, é um absurdo de caro. É. É um absurdo de caro. Aí você pega e faz um acordo com o Flamengo. Cara, a visibilidade é monstra, é absurda. Então, é um gol de placa para quem está, né, anunciando e também para o clube. Então, eu acho que é parabéns para todas as pontas, tanto para o torcedor quanto para o clube nesse ponto aí.
Alan, só primeira coisa. A gente está aí com 1.000 pessoas assistindo e tem só 731 likes, cara. Eu queria pedir para você aí, pedir para o pessoal chegar junto no like e depois fazer uma pergunta aqui para vocês.
Pô, vamos dar uma moralzinha para nós aí, né, rapaziada? Não custa nada, né? Tô cheio de dor nas costas aqui, pá, fazendo live com vocês, né, meu parceiro? A cama tá balançando, parece até o terremoto, né, parceiro? E não tem ninguém aqui me dando agrado, não, mas tá balançando, tá vendo? Mas não tem nenhum agrado, não. Então vamos dar uma moral aí, vamos subir o like aí para fortalecer o canal, né, rapaziada?
É isso aí. O Danilo Caverzan fez uma pergunta para a gente aqui, ó. Marcão, dá para dizer que esse acordo vai recolocar o Flamengo na linha de previsão orçamentária que foi feita no início do ano? Já perdemos muita receita. Eu acho que não, né? Até porque o que estava orçado para a bilheteria lá era mais de 100 milhões de reais, né? Então, assim, esse dinheiro a gente não vai ver mais.
Mas aí, Marquinhos, vamos lá. Vamos com calma, né? Tem coisas que a gente, se a gente for calcular direitinho, cara, pode ser, porque não vai ser apenas a chegada desse patrocinador. Parece que tem aí, né, um combo, um pacote de patrocinadores novos, que vai gerar receita maiores do que as que já estavam provisionadas. Isso acontecendo, pode sim recompor e... Porque assim, Marquito, por mais que a gente tenha orçado, né, orçado 104, 109 milhões de receitas com relação a ingresso, a bilheteria, a gente está falando o seguinte, líquido fica para o Flamengo 54, Marcão, 55. Tem economia que a gente fez com relação à redução do salário dos atletas, né, que também contribui para isso. Tem a entrada de novos sócios, de novos patrocinadores e tem aí a expectativa que a gente já falou do tal do sócio torcedor, que pode ser aí, dependendo do que eles vão lançar, estão prestes a lançar, pode ser algo que vai impulsionar significativamente as receitas do clube. Tá? Então, a minha expectativa é muito positiva para esse mês de julho, Marquinhos. Começou o mês de julho bombando para o Mengão.
É. Mandar um abraço para o Guilherme do Flazueiro, né? Ele está aqui na live e falou que o trabalho do Flamengo é tão lindo como o Marcão. Isso é um palhaço, né? Cara, um abraço para o Guilherme, cara. Uma honra ser teu amigo, irmão. Tamo junto.
Guilherminho, pegador de coroa, tamo junto, meu pai.
Tu vem aparecer, ele já mete, filho. Ele não se aguenta, mano. O Sandro R. Barcelos aqui já falou assim, ó, 40 milhões por 18 meses ficou muito pouco. 26,6 milhões por ano. Muito aquém. Bem decepcionante pelo tamanho da empresa. Cara, aí assim, a gente vai ver como é que vai rolar essa parceria também. Ver o quanto ela vai dar de resultado para a Amazon e tal. Pode ser que numa renovação a gente até consiga mais dinheiro, né? Não dá para...
É isso, mas cara, a gente está se associando aos melhores, aos maiores. É a mesma coisa. Flamengo sonha em ter um museu. Não tem como o Flamengo pensar em ter um museu e não fechar uma parceria com o Flazueiro, com o Guilherme. Ele é o expert em coisa né? Em coisa
já... Ó, ele já falou que tá querendo prejudicar ele lá. Para com essa porra. Né?
Então, tamo junto, meu parceiro Guilherminho. Aquele abraço para você, o amigo aqui, né? Eu perco o amigo, mas não vou perder a piada nunca, né, meu parceiro? Mas tamo junto. A próxima, eu estarei junto com você, hein, Marcão? E isso. Vou fazer imagens. Vai ter imagens aqui. Com Garcia, o Garcia mostra imagem, bebê, né? Mas tamo junto, Guilherme. Vamos que vamos, Marquito. Eu acho que, assim, é o início de uma parceria, galera. Vamos com calma. A gente não sabe nem o que vai estar amarrado nesse contrato, né? Se vai ter gatilho, se não vai, como funciona. Entendo. Flamengo vem costurando excelentes negócios. Todo mundo criticou a saída do Pablo Mari, que foi barata, foi um absurdo, eu não faria esse negócio, não era para ter liberado o Pablo Mari e tudo mais. Hoje em dia fica todo mundo de boca aberta, né? Fica todo mundo bobo, falando que foram valores muito expressivos. A compra do Gabigol, todo mundo criticando, a mídia criticando, ele não ia custar mais 18, era 16, foi para 18, 24, 30, 40, 70 milhões. Foi lá a diretoria e fez excelente negócio. Então, vamos com muita calma, né? Nem tudo que está sendo costurado já é de conhecimento nosso. Vamos aguardar um pouquinho mais antes da gente comentar essa questão dos valores, tá?
Pet, passar para você essa aqui, ó. O Futebol TV falou assim, ó, 26 milhões por ano só. A Crefisa paga 81 milhões para o Palmeiras. Eu estava achando 40 milhões pouco já, falou o Futebol TV. Lembrar que a Crefisa tem todas as marcas da camisa, todos os patrocínios são da Crefisa, né? Faculdade das Américas é da mesma dona, né? É a Leila lá, ela bota o dinheiro e não é bem um patrocínio, né? É meio que um mercenário
ali. Uma coisa que a galera tem que parar é para de comparar o patrocínio do Palmeiras com qualquer outro patrocínio no futebol. A Leila, a presidente lá da Crefisa, a dona da parada toda lá, ela fala abertamente que ela sabe que ela paga mais do que o produto vale. Ela sempre falou isso, ela já falou isso mais uma vez. Ela paga mais acima do valor de mercado do que vale o patrocínio do Palmeiras. E ela fala, ela paga porque ela está afim, porque ela quer. Que ela quer ser presidente do Palmeiras, ela quer mandar de lá da portaria do Palmeiras até o centroavante, quem vai ser escalado ou não, ela quer mandar em tudo. Ela quer mandar, por isso ela paga mais. Quem tem dinheiro, o dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser com o dinheiro dela. É, digamos, sei lá, o dono da dono em 2035 da Apple seja brasileiro, o cara é flamenguista e queira pagar muito acima do valor de mercado. É como se fosse esse tipo de coisa. É alguém que é muito... Que é torcedor do clube, que quer mandar no clube, quer fazer o que quer e paga muito acima do valor. Assim, não adianta ficar comparando a Crefisa, tá? Não tem como, tá totalmente diferente do que você é trabalhado no mercado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, cara, repito, a gente está vivendo num mundo diferente depois da pandemia. Não dá para você falar que patrocínio de 40 milhões de reais é pouco dinheiro e a gente está fechando um contrato no meio da pandemia. A pandemia nem acabou ainda. O bagulho tá aqui, tá pegando.
Diz que não chegaram nem no pico ainda, né?
Exatamente. O negócio aqui ainda tá pegado. E a gente tá fechando patrocínio, você tá reclamando? Cara, sinceramente, não tem. Não tem como. Não tem como reclamar. Ah, é só 26, não sei quanto de curva por ano. Não tem como, cara. Não tem como. A gente não tá vivendo mais no mesmo mundo antigamente. Todo mundo tá perdendo dinheiro. A economia mundial caiu. A valor de mercado no futebol no mundo inteiro caiu, então não dá para achar mais que vai vir um patrocinador que pagar 100 milhões de euros, não vai acontecer, não vai acontecer. A não ser que seja uma louca igual a Leila, isso não vai acontecer.
O Jaime Tavares Prado falou aqui, ó, quem está criticando o valor esquece que é um valor maior do que o valor que a BS2 estava pagando, né? Então a gente vai ter aumento de receita, né? O BS2 a gente precisa lembrar, foi fechado, não tinha pandemia. É, claro, tinha uma situação também muito ruim para o lado do Flamengo, que era a situação do acidente lá no Ninho do Urubu, mas não tinha pandemia, não tinha nada, e a gente conseguiu aí subir aí esse valor. Quer falar alguma coisa, o Alan? Ou não? Eu achei que você queria falar alguma coisa.
Não é isso. Não, é bem tá.
O Manuel Vitor Pereira falou aqui, ó, a Amazon pode criar projetos de marketing usando sócio-torcedor do Flamengo, assim eles lucrando e, por consequência, impulsionando os nossos sócios-torcedores, tornando ele mais atrativo. A gente chegou a falar isso aqui, né? Sócio-torcedor ganhar um Amazon Prime lá, né, e tal, alguma coisa desse tipo.
Marcão, fala. Não, e uma coisa interessante se a gente lembrar é o seguinte, a Amazon hoje é a maior empresa de valor no mercado do mundo. É a líder no mundo, é a empresa mais valiosa do mundo. Só que no Brasil, a Amazon é algo recente. Sim. A Amazon, até pouco tempo atrás, não tinha o site.com.br para fazer venda no Brasil. Você comprava no site de fora, da americano, e alguns produtos eles conseguiam despachar para cá. O esquema da Amazon no Brasil, ele é até certo ponto recente. A própria Amazon Prime é algo recente e é recente no mundo inteiro. Nos Estados Unidos já tem algum tempo, no Brasil está chegando agora, mas também é algo recente. Então, assim, o Flamengo estaria servindo para a Amazon como uma porta, e uma baita de uma porta, para entrar no mercado brasileiro.
Cara, o Flazueiro chegou e botou assim, ó, quem pega a tia Leila, levanta a mão. E botou o boneco. Eu não aguento esse moleque, brother. Esse moleque é genial, velho. Ele é gênio. Esse moleque é gênio. É, bicho, não tem como não rir. Vamos aqui, ó. O Rafael Alcântara falou aqui, ó. Boa noite, galera. Entendo que além dos 40 milhões de reais, esse pode ser um patrocínio muito bom. Mas vocês não sentem que, mesmo assim, é um absurdo a diferença dos valores praticados nos patrocínios de até times médios da Europa? Eu acho. Mas aí a gente precisa ver que é outro mercado. Cara,
tem visibilidade, Marcão. Qualquer clube médio na Inglaterra que joga...
Isso que eu ia falar, por exemplo. O Aston Villa faz uma... O Aston Villa, por exemplo, faz uma pré-temporada na China hoje em dia. Não é uma pré-temporada igual do Real Madrid, do Barcelona e tal, mas ele vai, ele joga, o jogo dele aparece. A Premier League é, cara, televisionada para não sei quantos países da Ásia e tal, e aí isso gera dinheiro, isso gera receita. Então é muito difícil a gente comparar o Campeonato Brasileiro, que, cara, infelizmente ele é muito mal vendido. Vamos ver se vai começar a ser mais bem vendido agora, né? Parece que vai ter um contrato para se passar... no exterior, é um contrato muito pequeno ainda e tal, e isso pode ser que evolua para um contrato maior. Mas, hoje em dia, a questão de exposição hoje, cara, por exemplo, o Manchester United, pô, a General Motors lá, a Chevrolet, paga não sei quantos milhões para os caras, por quê? Passa jogo do Manchester United no mundo inteiro, passa no Brasil, passa na Argentina, passa nos Estados Unidos, passa na Europa inteira, passa na Ásia. Né? Então, assim, é muita
essa é a diferença, rapaziada. Quando, você fala da questão da visibilidade não ser apenas nacional, ela ser uma visibilidade muito grande internacional, isso contribui muito na questão dos contratos. Basta, e eu vou levantar um ponto aqui, né? Eu só não tenho certeza aonde mais, além da Argentina, se passa campeonato argentino. No Brasil passa. Deve passar em muito mais países do que se passa o Campeonato Brasileiro. Percebo que os contratos de patrocinador master do Boca Júnior, do River, são muito melhores do que os contratos brasileiros. Então, isso é uma questão. Cara, pega aí.
Boca e River vão ter contratos de patrocínio parecidos com o Flamengo.
Maior do que o Flamengo. Pode pegar aí e puxar, que você vai ver. Outro dia eu estava lendo. Só não recordo aonde e quanto tempo tem isso, que é o patrocinador master lá, a quantia que pagam pro Boca, ela é bem superior ao que está se pagando aqui no mercado nacional. Então, infelizmente, se joga para baixo, né? Você pega, até pouco tempo atrás, nós tínhamos um banco estatal que fazia patrocínios anuais, estava renovando, ele acabou sendo o grande patrocinador do futebol, porque ele patrocinava quase que todas as camisas. Né? Dada a situação aí do novo governo, ele cancelou, bloqueou tudo isso e todos os clubes acabaram tendo dificuldade na questão de conseguir patrocínio. Então, a gente tem que parabenizar, sim, o Flamengo. Eu vejo o copo bem mais... Aí é a forma que cada um quer ver o copo, né? Eu vejo o copo, né, bem cheio, do meio para cheio, do que aquele copo do meio para pouco, lá para vazio, né?
Se a gente for pensar nessa questão, aí é até meio que histórica, né? Se a gente for lembrar lá, 86, 87, a Coca-Cola era patrocinadora de 80% dos times brasileiros. Escapava o Flamengo com a Lubrax, o Corinthians com a Calunga, que era uma papelaria. Quem mais? O Inter, o Vasco teve Coca-Cola também, mas, assim, era muita gente tendo o mesmo patrocínio também. Dá uma lida aqui no superchat aqui do André Ricardo Ribeiro, aqui, um abraço para ele. O clube português Belenenses entrou em contato com o Flamengo com o interesse de firmar parceria, convênio de jovens jogadores. Cara, eu não estou sabendo dessa notícia. Se for, eu acho até interessante, né? Aí você faz aí um contrato com o time afiliado e tal, tem essa taxa de vitrine, você coloca jogador lá e tal, né? Seria para isso, seria para a gente colocar nossos jogadores lá. Acho que hoje o Flamengo tem condição de ter um time como esse para ser uma vitrine lá na Europa. Lembrar que a gente tem um monte de jogador aí que a gente está querendo dar um destino, né?
Lembrar que o Belenense joga o Campeonato Português, que é muito...
Primeira divisão do Campeonato Português. Melhor que o Verdense. É isso aí. Fala aí, Alan.
Eu cantei essa bola já há quanto tempo? Não só essa, né? Como a questão do Flamengo se associar, apadrinhar algum clube de São Paulo para poder dar uma rodagem maior aos nossos meninos.
Vocês lembram na época do Kleber Leite que o Flamengo queria jogar o Campeonato Paulista e ia jogar no time do Araçatuba e era o Fla Araça? Lembra disso, cara?
Você analisar, porque assim, a potência que o Flamengo está se tornando financeiramente faz com que a gente vá buscar atletas mais prontos. E a nossa base, né, que é sim uma base diferenciada, voltou a se tornar, né, uma base importante, uma base financeiramente muito atrativa, ela vai perder cada vez mais espaço. Se o cara não for muito fora de série, que é o caso do Vinícius Júnior, de um outro, de repente, do Lázaro, que está surgindo agora, do Renier, o cara vai ter pouquíssimas chances no time. Basta ver o Yuri César. O Yuri César está emprestado à Fortaleza. O menino não conseguiu nem jogar. Jogou ali no Carioqueta, depois não jogou mais. Então, assim, eu entendo que faz, sim, necessário a gente apadrinhar algum clube do interior de São Paulo, né, firmar alguma parceria, para que a gente possa dar rodagem aos nossos meninos e valorizar eles.
Ó, a questão que você falou do Campeonato Argentino, o Guilherme do Flazueiro falou aqui, ó. Quanto aos jogos dos argentinos, em todos os países sul-americanos passam os jogos, por conta da Fox, a Fox Argentina. Então espalha isso aí para todo mundo. Então já passa mais...
A língua facilita muito, né, cara?
A língua facilita, né?
É. América Latina toda fala espanhol, a gente é o único que fala português, a gente é o diferentão da história.
Já passa em mais países do que o Campeonato Brasileiro, se bobear. Só esses times aqui da periferia, aqui do lado. Só ler uma última notícia aqui que chegou, né? Na verdade, a notícia nem é tão nova assim, mas tem um perfil italiano que está colocando o Fabrício Ian, que é um jogador da base do Flamengo, Fabrício Ian, é na mira do Milan. E aí o Milan estaria interessado na compra do Fabrício Ian. Né? Eu vi isso em alguns perfis no Twitter e tal. Cara, o que acontece? O Fabrício Ian fez um gol do meio de campo numa competição aí, esse gol rodou o mundo. Na verdade, eu acho bem complicada essa situação, bem complicada a negociação, porque o Fabrício Ian tem só 16 anos. Ele acabou de completar 16, inclusive. Tinha 15 anos até o mês passado. Ele é de abril.
Abril?
Eu vou dar uma olhada aqui, mas eu acho que ele é de abril. Então, assim, ele tem 16 anos ainda, cara. Então, nem dá para você... Só, o cara vai contratar agora, vai esperar 2 anos para o jogador sair do país. Então, assim, eu acho que quem está mais na mira é essa galera aí, que ano 2000, ano 99, 2000, é a galera que está pronta para sair aí, galera. Eu acho que não...
Vou te falar, a gente reclama muito da mídia brasileira, mas eu vou te falar, a mídia italiana... Não perde em absolutamente nada para a mídia brasileira. Eu vou te falar, é páreo duro ali, é bagulho doido. Se botar um de frente com o outro ali, eu não sei quem é pior.
Pessoal aí no chat está falando aí que faltam 12 likes para atingir a 1000 no vídeo, galera. Então dá essa força aí para a gente. Queria mandar um abraço para o Gabriel Sampaio, que se tornou membro aqui do canal também. Um abraço para ele. Faltam 12 aí, ó. O pessoal tá falando aí para chegar logo nos 1000 likes aí. se a Amazon transmitir os jogos do Flamengo, vai poder ser vista no mundo todo, certo? Cara, eu acho que sim. Não sei.
Ah, vai depender.
No mundo todo, menos no Brasil, né? Porque no Brasil já tem contato.
Porque no Brasil tem contrato com a Globo. Cara, e aí a gente tem que esperar. A gente vai ter que esperar essa questão da lei aí para mudar esse direito de transmissão.
E tem que lembrar exatamente isso. Porque assim, hoje o Flamengo não pode transmitir jogo nenhum. Porque você tem que o outro clube que o Flamengo joga contra também tem que estar de acordo e receber uma parcela, sei lá, não sei como é que funciona. Mas na legislação de hoje, os dois clubes são donos dos direitos de todos os jogos que eles participam.
Na verdade, tem contrato com os dois times para poder transmitir o jogo, né?
Exato. Ou alguma liberação. Como, por exemplo, o Flamengo conseguiu liberação para transmitir vários jogos em Portugal ano passado.
Na verdade, o Flamengo não conseguiu liberação, né? O Flamengo pagou o outro time. Falou, te dou um pedaço aqui da liberação. Então, como se ele tivesse... O Nelson Dagner. Oi, Marcão, saudades de você. Bicho, estou aqui a pandemia inteira, 75 dias. Tu é que abandonou a gente, irmão. Cara, bem-vindo de volta aí, cara. Tamo junto. Pessoal aqui, ó, pedindo para se inscrever aqui. O Rodrigo Araújo Martiliano falou, ó, inscreva-se no canal Zona Rubro Negra. Vamos concorrer ao manto quando chegar a 70 mil. E é verdade, tá aí, ó, a imagem do sorteio. Assim que a gente chegar a 70 mil inscritos, a gente vai sortear uma camisa oficial.
É chuva de camisa, bebê. Tem sorteio para tudo quanto é lado agora de camisa do Flamengo, hein?
Camisa Vera aí, filho, para todos os gostos. Camisa 1, camisa 2. Chegando a 70 mil inscritos, a gente vai sortear a camisa. As regras estão lá no perfil do Zona Rubro Negra. Você pesquisa essa foto lá no perfil do Zona Rubro Negra no Instagram, que lá estão as regras. Facinho de seguir, molezinha. Chegando a 70 mil aqui, a gente vai sortear a camisa, beleza? Galera, os temas foram. Acho que a gente conversou legal. Deu para conversar bastante. Queria mandar um abraço para todo mundo. Hoje a gente bateu quase 1.100 pessoas aqui online, cara. Foi bem legal hoje. A gente conversou bastante. Aí, ó. O Gustavo Corrade mandou a informação aqui, ó. Alan, o Boca recebe 18 milhões anuais da Qatar Airways. Já o River recebe 5 milhões da Turkish Airlines. Mas aí são dólares, né?
Então,
O River, ele colocou em dólar. Então, você tem que multiplicar por 5, aí dá 25. Né? Então, o Boca Juniors recebe 18. Então, tá mais ou menos na média aí de Flamengo. É mais ou menos isso aí.
Cara, eu queria ver, mas eu te agradeço aí, Gustavão, aí pela informação. Depois eu vou tentar checar e vou
ver se... A gente tenta dar uma pesquisada nisso aí e traz na próxima live, beleza? E agradecer a todo mundo, agradecer o Alan, o Pet que estiveram aqui com a gente. Alan, até sábado, né? Sábado a gente tá junto, não é isso?
Sábado de volta aqui, bebê. Chegou mais uma aí, ó. Paulo Vitor mandou outra mensagem aí, Marquinhos.
Bom saber que tem representante de Niterói no Zona. Fonseca presente aí. Moleque. Tem de tudo, filho. Tem de tudo aqui.
Pet agora quer tirar a onda de Niterói, bebê. Cansou de acabar, de afundar a cabeça na merda lá na ilha e agora tá voltando de niteroiense.
Dizem que Niterói tem a melhor vista do mundo, né?
A vista do Rio. Lado.
Mas tão perto, tá melhor do que eu, pô. Ele não tem vista, nem vista não tem.
Mas vou te falar, Niterói é um luxo, parceiro. Niterói é bom demais.
Alan, obrigado, cara. Até sábado.
Até sábado, Marquito. Tá pago. É sábado não, bebê. Amanhã tem a rapidinha, papai.
Amanhã tem a rapidinha, verdade. Verdade. Sábado a gente tá junto na Live Zona de novo, no sábado. Mas tem Live Zona amanhã, tem rapidinha amanhã, tá tudo certo. Pet, um abraço, cara.
Valeu, Marcão, valeu, Alan, valeu todo mundo que assistiu a gente, muito obrigado, teve uma galera aí que mandou o futebol da TV também, mandou um abraço, falou que curtiu os comentários, um abraço para você, um abraço para todo mundo que acompanhou a gente, todo mundo que curte a gente aqui, fique ligado sempre, todos os dias tem Live Zona, rapidinho de manhã, assim que te voltar o futebol, a gente volta também para a Prancheta do Pet, porque eu tô com saudade de fazer até já, quase fazendo de futebol já gringo para poder fazer alguma coisa, porque tá complicado, cara, tá complicado.
Ô, Pet, quer uma sugestão? Campeonato alemão voltou, já, eu acho que já foram 3 rodadas, não é isso?
Sim, tá a terceira agora.
Pega o número de vitórias dos mandantes. É estarrecedor. quase nenhum mandante ganha no alemão sem público, cara. E a gente podia até falar disso numa live, cara. O alemão...
Faz sentido, né?
Não sabia desse número, não. Quase nenhum mandante ganha sem público. É impressionante. Depois você dá uma olhada. A gente olha junto e aí, se for realmente verdade essa minha impressão, a gente pode até falar isso aqui e aí trazendo para o futebol brasileiro, trazendo aqui para o Flamengo. Mas é legal. Vamos tentar fazer isso. Vamos tentar fazer isso. Se for mentira, a gente fala aqui, ó, eu errei, caguei tudo. Né? Nada a ver. Os mandantes estão mandando ficha nos caras. E mas eu acho, eu tenho quase certeza que está tipo 70% de vitória visitante, cara. É um absurdo. Coisa que nunca viram no futebol. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera aqui, ó. Mandar um abraço aqui para o Guilherme Gomes, o Lucas Lazamê, o Carlos Vitor Pereira Silva, o Rodrigo Araújo Martiliano está aqui sempre com a gente, o Tex Marques, o Nelson Dagner, o Rodrigo Buldig está aqui, a Amanda Borba, DG San, cara. Pô, faz tempo que ele não estava aqui, hein, irmão. Tu acha que eu não lembro. DG San está aqui com a gente, o José Queiroz. Ih, rapaz. Nelson Dagner falou, oi, Alan, vi você no Peru no ano passado. Cuidado, hein, filho. Mas ele foi, tava lá.
Eu fui pra Lima, bebê, eu fui pra Lima.
Sentou lá no Peru mesmo. O Carlos Júnior tá aí. Leandro Geraço, deixa eu ver aqui quem mais. O Miro Júnior tá aqui com a gente. O Alessio Dias, a Bianca Alves, o Leonardo Ferreira, o Cleidinho Flauzino, o Renan Berdião tá aqui com a gente, o Miller, Gilmar Siqueira, Everaldo, o Selfie Boy Resultadista está sempre aqui com a gente também, cara. Participou da live que a gente fez aqui, uma loucura aqui, apertei o botão errado. Entrou todo mundo na live, uma bagunça. Vamos repetir. O Thiago Pergorari está aqui com a gente, o Visão de Leigo está aqui, Francisco Rodrigues, Leandro Geraço, Daniel Borges, quem mais? O Anderson Marinho, o quem mais, tá começando a repetir aqui, o Rubem Infante tá aqui também, o Jaime Tavares Prado, o Erivelton Denis, e por último, aqui, o Vivo Lixo, fazia tempo que não vinha aqui também, não vou cair não, irmão, mas o Vivo tá aqui também, o Vivo Lixo tá aqui, um abraço para ele. Galera, amanhã estamos aqui com tudo de novo, notícia do Flamengo a toda hora. De manhã tem rapidinha, de noite livezona e tamo junto sempre. Valeu!